Boa noite a todos, Bruhim Abaim, bem-vindos, Bezat Hashem. Começamos para mais um mergulho no universo magnífico da nossa Torá. Estava pensando, antes de começar o shiur agora, quanto sortudo, e a gente tem que se lembrar isso de vez em quando, nós Yehudim somos de termos o privilégio do tesouro real na nossa mão. O tesouro real é nada mais, nada menos do que a Torá Kudoshá, acesso à Torá. Sabem que Rahamim contam para a gente que a nossa Torá, ela é como se fosse o cérebro de Hashem. Então, a gente, quando estuda a Torá, quando a gente aprende a Torá, está mergulhando como se fosse, Hashem não tem corpo, obviamente, mas no intelecto de Akadosh Baruch Hu, na maravilha da inteligência daquele, maiúsculamente falando, que criou o mundo. Aquele que é a sabedoria, não do mundo, do universo, de tudo que existe. E já que a gente está falando da Torá, uma das coisas mais maravilhosas na Torá é que a pessoa pode ter 120 anos de idade. Não é meu caso. Mas a pessoa pode ter 120 anos de idade, estudado muito, aprendido muito, vivido muito, experienciado muitas situações na vida. E uma coisa curiosíssima é que ele ainda pode achar uma agulha nova no paliteiro, uma sabedoria nova dentro da Torá, ou mais forte, mais impactante ainda, algo novo dentro da Torá Kedoshá. Uma pergunta em algo que a gente talvez tenha falado, visto, ouvido ou dito centenas de vezes e nunca pensado nisso. Here we go. Uma das partes, e eu me refiro em específico, meus queridos, a uma das partes da nossa tefilá, da nossa reza diária. Uma das partes da nossa reza diária, todos os santos dias, todo dia, Shabbat, Yom Tov, Yom Kippur, qualquer dia que for do ano, indiscutivelmente, uma das partes mais marcantes da tefilá é a Shirá. Shirá é o canto, é Az Yashir Moshe Uvnei Yisrael et Ashirazot. Alguns cantam no Shabbat porque tem mais tempo, outros não, mas a gente fala essa tefilá todos os dias. Isso é chamado Shirat Hayam. Shirat Hayam é o cântico que os Yehudim falaram na saída do Egito. Óbvio que isso figura na Torá, é uma cópia de um dos psukim, dezenas de psukim que aparecem em Parashat Beshalach, no Sefer Shemot, na Torá Kedoshá. Mas eu fiquei pensando, olha, quando a gente vê na Torá essa Shirá, ela aparece uma vez por ano, mais uma vez em Parashat Beshalach, no Sefer Shemot, e olhem que magnífico. Quando acontece isso no Shabbat, esse Shabbat é chamado Shabbat Shirá. É um Shabbat especial, um Shabbat do cântico. Cântico que os Eudim falaram mais uma vez na saída do Egito. Mas olhem que bomba. O Shabbat, inclusive, tem uma melodia alegre. Os Faradim têm um makam, uma melodia para cada Shabbat. Naquele Shabbat, que é o Shabbat Shirá, tem um makam alegre, uma melodia mais alegre. Porque é algo que se destaca. É o Shabbat Shirá ou Shabbat de Parashat Beshalach, a mesma coisa. Mas pessoal, isso é quando é uma vez por ano. Mas da onde veio o conceito? E a gente faz a tefilá tantas vezes, e talvez nunca tinha me perguntado, e hoje me aventuro a perguntar para vocês, fiquei pensando nos últimos dias, da onde veio o conceito de todos os dias falar essa Shirá na tefilá? Ela é falada uma vez por ano, queridos, na Torá Kedoshá. Não todos os dias. Da onde veio a instituição de se dizer todos os dias Az Yashir Moshe Uvnei Israel, que é o cântico que o povo, os Yehudim, fizeram na saída do Egito para Hashem, para louvar Hashem, Yahu. A gente conseguiu atravessar o mar, Yahu, nos salvamos do Egito. Inclusive, se isso não bastasse, Agmará no Tratado de Sanedrin, na página 91a, diz para a gente o seguinte, Tzadik Alef Amud Alef, Kol Haomer Shirá Baolam Hazeh, qualquer pessoa que fala Shirá, o cântico nesse mundo, Zohe Ve'omra Le'olam Haba, ela vai ter o mérito de falar isso no mundo vindouro, se Deus quiser. Da onde a gente sabe isso? Shenemar, Ashrei, famoso pasuk do Teilim, que a gente fala todos os dias, David HaMelech falou, Ashrei Yoshve Betecha, sortudo aqueles que sentam na casa de Hashem e louvam ele, Od Yehalilu Hasela, diz Agmará, se eles já louvam Hashem hoje, Od, ainda assim continuarão louvando Hashem no amanhã. Qual que é o amanhã? Olam Abba. Daqui conclui Agmará no Tratado de Sanedrin, toda pessoa que fala Shira, o cântico nesse mundo, terá um mérito master de falar no Olam Abba. Legal, interessante. Mas todos os dias? Não dá para cantar todos os dias? Aniversário a gente faz uma vez por ano. Se fizer aniversário todos os dias, perde o glamour do aniversário. E é incrível, se a gente puder, junto com essa pergunta, acoplar mais uma que também figura na Shirá. Logo depois que Moshe Rabbeinu, junto com os homens, cantou louvando a Kadosh Baruch Hu na saída do Egito, as mulheres não deixaram para trás. Está escrito, Vatikach Miriam. Miriam, a irmã de Moshe Rabbeinu, liderou o coro das mulheres. Atof Beyadah, ela pegou um instrumento na mão dela. Vatetzeu Kol Anashim, todas as mulheres do povo, passado o mar, junto com Miriam, Betupim Ubimcholot, pegaram o tambor e começaram a dançar Hashem, uau, não sei exatamente que música, tem discussão na Gemara em Sotá, se elas falaram todos os psukim que nem os homens, ou alguns outros psukim, ou só o começo, mas either way, elas cantaram para Hashem com tambores e dançaram. Óbvio que os homens, com Moshe Rabbeinu, né, importante dizer, e as mulheres do outro lado da Mechitzá, posteriormente com Miriam. Agora, pessoal, preste atenção. Miriam cantou com as mulheres e dançou, ok? Mas o pasuk fala Betupim Umimcholot. Tupim, a tradução da palavra tupim, são tambores. Pessoal, a gente está no deserto, fora do Egito. Não tem lojinha, não tem loja de instrumento, não tem internet para fazer entrega, home delivery. Então a pergunta é, da onde Miriam tinha tambores no deserto para louvar Hashem com tambores? Os homens cantaram, sem instrumentos. Miriam e as mulheres com tambores. E a pergunta é, da onde ela tinha tambores no deserto? Pessoal, ter um tambor no deserto, eu fiquei pensando, exemplo, nos últimos 7 dias estava preparando o shiur, para mim seria mais ou menos como hoje em dia, século 21, eu já passei por isso, não sei se já passaram, chegar num hotel, sexta-feira, que acender a vela de Shabbat num lugar seguro, óbvio, no quarto, né? No mármore, em algum lugar que não é perigoso. A gente desce alguns minutos antes do Shabbat, lá na recepção do hotel, e pede fósforo. Ter um tambor no deserto seria como ter um fósforo hoje num hotel. Não existem mais fósforos, porque fósforo para quê? Saiu da moda fumar, os hotéis são não fumantes, o que, que se faz com fósforo? É tudo elétrico, eletrônico. Então, olha que interessante, ter um tambor no deserto seria mais ou menos, queridos, como ter um fósforo hoje no século 21. Quem tem fósforo? Talvez virtual, não sei, no iPad, alguma coisa, mas de verdade fósforo não existe mais quase. Quem tem um tambor no deserto? Da onde Miriam tinha um tambor no deserto? Here we go, daqui desenrolamos o shiur. Por que shirá todos os dias? Porque Miriam, da onde Miriam tinha um tambor no deserto? As duas perguntas que a gente fez. Meus queridos, se a gente olhar na própria história de Miriam, vem a resposta, eu acho. Olhem que curioso. Se a gente voltar alguns anos atrás, entrar na máquina do tempo, poucos anos, olhar para a história de Miriam, a gente vê algo impactante. Miriam e Aharon, filhos de Amram e Yocheved. E tem um terceiro irmão que é Moshe Rabbeinu, mas ele ainda não nasceu, porque ele é o menor. De repente, Miriam fica um pouco assustada com um fato. Qual o fato? O faraó fala, olha, daqui para frente, vocês vão ter que se desfazer dos filhos de vocês, homens. Então, Amram, que era o gigante da geração, assim conta o Talmud para a gente, e o Rashi no Humash também, falou, olha, eu vou divorciar minha esposa, porque se eu ficar casado com ela e termos mais filhos, ter filho para jogar ele no rio, ou matar ele, melhor não termos filhos. Miriam, mais uma vez, filha de Amram e Yocheved, irmã de Aaron, mas Moshe Rabbeinu ainda não tinha nascido porque ele era menor, falou para o pai dela, muitos de vocês provavelmente já conhecem isso, Abba, pai, você está pior do que o faraó, com todo respeito. Por quê? Porque o faraó falou para matar os homens. Você se separando da mamãe e não tendo mais filhos, está matando os homens e as possíveis mulheres que possam vir a nascer. E mais ainda, diz Agmará, o decreto dele vai lá saber se vai acontecer. Talvez no meio ele vai mudar de ideia, talvez Hashem não vai deixar acontecer, sei lá. Mas se você se separar da mamãe e não tiver mais filhos, certezas, é algo certeiro que a gente está prevenindo próximas gerações de vir aqui ao mundo. E pior ainda, quando você fizer separar da mamãe, você que é o gadol ador, o gigante da geração, um exemplo, os outros farão a mesma coisa. Uau! O pai dela falou para ela a verdade. Um sentido feminino me acendeu aqui uma luz. Ele fala, você tem razão. Ele casa de volta, de verdade, agora não fala que ele voltou, ele casou de volta, porque ele já tinha separado da sua esposa. E, obviamente, depois de alguns meses, nasce Moshe Rabbeinu. Quando Moshe Rabbeinu nasce, meus queridos, está escrito que a casa ficou cheia de luz. Perceberam que é um menino especial, e obviamente ele nasceu depois do conselho de Miriam ao seu pai e sua mãe. Quando Amram viu isso, falou, uau! Se não fosse ela, não teria esse menino iluminado. Biti, diz o Talmud, minha filha. Uau, você é impressionante. Amada via Venashkal Roshá. Ele deu um beijo na cabeça da filha dele, Miriam, e falou, Biti, nitkaimane voater. Olha, a sua profecia, como que se fosse, né? Que você teve, como que se fosse uma profecia. Olha, tem que ter mais filho, etc e tal, e volta. Concretizou, porque eu tive mais um filho, esse filho nasceu de uma forma iluminada, é um menino especial. Amram ficou muito feliz com sua filha, Miriam. 3 meses depois que Moshe Rabbeinu nasce, é hora de jogar Moshe Rabbeinu no Yeor, melhor dizendo, ou traduzindo, no Nilo. E agora? Amram chega para sua filha Miriam, Tapcha al-Roshá, diz Agmará no Tratado de Sotá, página 12a, ele deu um tapinha na cabeça dela e falou assim, Biti, minha filha Miriam, Eichan nevoater, o que aconteceu com sua profecia? Fiquei feliz há um minuto atrás, achei que tinha ganho a mega cena. Agora vi que eu tenho que colocar meu filho no Nilo para ele morrer. O que vai acontecer com sua profecia? De que vai nascer alguém importante, iluminado, que de fato iluminou, mas... Nadou, como se fala em português, e morreu na praia. Depois disso, Miriam ficou um pouco perplexa. Moshe Rabbeinu entra naquele cesto que, meus queridos, entre parênteses, tudo de legal vem da Torá. Até hoje em dia, se alguém tem um bebê e quer comprar um cesto maior, ele vai na loja de crianças e fala, eu quero um, isso mesmo, Moisés. Por que justo Moisés? Por que não Aharon? Por que não João da Silva? Porque Moshe Rabbeinu foi colocado naquele cesto. Desde então, mesmo que as pessoas não saibam por que essa é a razão, é chamado de Moisés. Colocaram Moshe Rabbeinu naquele famoso Moisés e o pai já falou, filho em vão. Porém, Miriam não disse isso. Vatetatzav achotom irachok. A sua irmã, a irmã de Moshe Rabbeinu, ou seja, mais uma vez Miriam, Ladat Maeselo, ficou longe, atrás dos arbustos, como a gente estudou na escola, olhando o cesto. Aquele cesto, Moisés, escorregando, indo com a água, aonde ele ia parar? Qual ia ser o triste fim ou o feliz fim daquele meu irmão, que veio de algo que eu sugeri a meu pai, e agora será que termina toda a história por aí? As palavras que estão escritas, meus queridos, eu vou repetir porque vai ser importante, Vatetatzav achotom irachok. A sua irmã ficou esperando, olhando de longe, ansiando para ver o que, ia acontecer. Ladat maye besof nevoater, para saber, diz o Agmará, que ela ficou olhando, o que, vai acontecer com a minha profecia, que ia nascer um menino especial, brilhante, que nasceu, mas e agora? No Nilo? Morto? Para que, serve isso? Qual a resposta para Miriam, o que aconteceu com a profecia dela? Óbvio que a gente sabe que Moshe Rabbeinu virou o líder e salvou o povo, e virou, não o Rav de uma pessoa de uma tribo, Moshe Rabbeinu, o Rav de todo o Bnei Israel. Mas a resposta para Miriam foi, o tempo dirá. E ela esperou, olhou e de fato viu que foi fruto do sonho dela que tirou o povo inteiro do Egito. Fruto do sonho dela de não ter aberto mão, do sonho dela de incentivar o pai dela a ter mais um filho, Moshe Rabbeinu no caso, que fez com que nós tivéssemos hoje a Torá. Olhem só que top. O povo sai do Egito, atravessa o mar. Yahoo! Livres! 20% do povo saiu, 80% não quis sair e ficou no Egito. Isso mesmo, indiscutível. Está na Gemara isso? Está no Humash. Vahamushim, 1/5 do povo saiu. O povo está muito feliz. No português, é nós. Meus queridos, uma semana depois, o povo está na frente do mar. Mar de um lado, eles olham para trás assustadíssimos, os egípcios do outro lado. O povo está desesperado. O meu patrão, aquele que me escravizou atrás de mim, e na frente o mar. E agora? Fazer o quê? Desespero. Um grande grupo de Eudim chegou com um argumento para Moshe Rabbeinu naquele momento. Nós preferimos ter morrido no Egito do que saído. Saído do Egito, chegado aqui para ficar em sanduíche entre o mar e os egípcios. A gente preferia nem ter saído do Egito para precisar passar por essa situação. Qual foi a resposta de Moshe Rabbeinu para eles agora? Pessoal, olhem como a nossa Torá ela é preciosa e precisa. Vayomer Moshe la'am, disse Moshe Rabbeinu para o povo naquele momento, antes de atravessarem o mar, antes da Shira. Itiatsevu, olhem que bomba, aguardem. Ur'u et Yeshuat Hashem, segura firme aí. Aguenta firme, Habibi, porque vocês vão ver em breve a salvação de Akadosh Baruch Hu, que no fato, como sabemos, abriu o mar, atravessaram, saíram de um lado, os egípcios ficaram molhados, infelizmente afogados, do outro lado, dentro do mar. Mas as palavras que Moshe Rabbeinu disse e me ocorreu, olha interessante, ele não falou esperem, Itiatsevu, segura as pontas, Uru'u et Yeshuat Hashem, que vocês vão ver a salvação de Hashem. Itiatsevu foi a mesma palavra que Miriam, sua irmã, falou anos atrás, quando ele nasceu, quando o pai dela falou, e agora Miriam, cadê sua profecia? Nasceu, lindo, iluminado, agora ele foi para o Nilo, é o fim da vida dele. O que Miriam disse para o seu pai? Para si mesmo, para nós, escrito na Torá, Vatetatzav achotom erachok, ela ficou olhando de longe. Vatetatzav, aguardando. É a mesma palavra que Moshe Rabbeinu aprendeu anos depois. Vaitiatzev, itiatzevu, aguardem. Igual Miriam, olhem que bomba, aguardou. Teve paciência. E ela viu o plano de Hashem concretizado. Segurem firme. Aguardem que vocês também vão ter o mérito de ver. Aqueles que quiserem aguardar, aguardem. Os outros, voltem para o Egito. Itiatsevu é a mesma palavra que Miriam falou há anos atrás, que segurou ela nas palavras de Hashem. Vatetatsav, mesmo verbo. Wait and see. Segura firme. Aguenta. Confia. Tenha emuná, fé, confiança em Akadosh Baruch Hu. Miriam tinha certeza, era uma questão de tempo. Moshe Rabbeinu nasceu dessa certeza e deu certo. E o povo, disse Moshe Rabbeinu, eu nasci dessa certeza. Eu tenho certeza de coisas futuras também que Hashem disse. Eu confio em Hashem. Falta vocês, povo, criarem esse hábito de confiar em Hashem. Itiatsevu, espera. Ur'u et Yeshuat Hashem, para verem posteriormente a Yeshua, a salvação de Akadosh Baruch Hu. O que aconteceu logo depois que eles atravessam o mar? Olha como é impactante, lindo, magnífico. Eles falam a Shirá, o canto, para Hashem. Isso mesmo. Mas isso na Torá, uma vez por ano, Parashat Beshalach, por que nós falamos todos os dias? Chag, Yom Tov, Shabbat, whatever, qualquer dia, domingo. Az Yashir Moshe Uvnei Israel. Por que todos os dias? Da onde, quem instituiu falar Shirá todos os dias, copiado da Torá no Sidur? Na Itália, aproximadamente no ano 1000 da contagem laica, houve um grande sábio chamado Rav Moshe Ben Clonimus. Ele instituiu que nós pegássemos a Shirá do Chumash e colocássemos no Sidur para ser dito todos os dias. Inclusive, entre parênteses, para aqueles que estudaram Yeshivot Ashkenaziot ou conhecem um pouco de música de Shabbat, tem duas músicas de Shabbat que são cantadas normalmente sexta-noite, Kol Mekadesh Shvi'i e Menucha Vesimcha, também foram de autoria da mesma pessoa, Rav Moshe Ben Clonimus, mais ou menos ano 1000 da contagem laica. Ele trouxe o Minhag, fechando parênteses, o costume de se dizer, e daí para frente já faz mais de 1000 anos, olha que lindo, mais de 1000 anos, essa Shirá foi inserida no Sidur. Agora, por que todos os dias? Meus queridos, nossos sábios ensinam para a gente o seguinte, a palavra Shirá, cântico, Yahu, felicidade, alegria, aí que a gente canta. Às vezes alguns cantam no chuveiro, porque ficam felizes no chuveiro, mas o estado de felicidade traz pessoa a cantar. Da onde vem a palavra Shirá em hebraico cântico? A gente encontra uma palavra similar no hebraico, que se chama Sher. Sher é igual Shirá. Shin, Resh. Nas Mishnayot, no Tratado de Shabbat, quando essa palavra aparece, dizem nossos sábios, a tradução dessa palavra Sher é uma corrente. Quando tem uma corrente, referindo-se de uma corrente que prende-se no animal, para o dono carregar o animal, Sher. Shirá, Sher, mesma palavra. O que, que tem a ver Sher, corrente, com Shirá cântico? Olhem que master. A corrente, na época da Mishnah, com certeza, era assim, um monte de elos, um grudado no outro, que formava a corrente, preso no animal ao seu dono. A Shirá, a pessoa canta, quando ele descobre, meus queridos, o círculo fechou, o elo se fechou. Agora eu entendi por quê. Quando nós vemos que os pontos se ligam, formam algo, quando o elo está fechado, quando faz sentido, a gente fala, uau, yuhu, olha que legal, entendi agora por quê. Olha, o que faz o homem feliz é quando ele consegue entender o master plan de Akadosh Baruch Hu. Quando a gente consegue entender isso, a gente canta, a gente fica feliz. Talvez alguns exemplos para que a gente possa ficar com algo mais palpável. Eu justo queria fechar um business muito grande com aquele fornecedor ou com aquele cliente. Estava quase fechando. Eu nem sei por que o cliente deu para trás. Foi uma semana horrível. Perdi uma venda gigante, tinha certeza que ia mudar a história da minha empresa. Meus queridos, nada mudou uma semana depois, nem duas, nem três. Mas pode ser que 6 meses, ou pouco tempo depois, quando ainda haviam duplicatas a serem pagas daquela venda gigante, a gente escuta que a empresa faliu. Triste pela empresa, que ia comprar os nossos produtos mais felizes. Yahoo! A gente vê a pessoa feliz. Habibi, o que você está feliz? Você não fez o business. Graças a Deus. Yuhu, que eu não fiz o business. Shirá. Quando nós entendemos o elo, por que Hashem me deu uma rasteira? Ah, a Kadosh Baruch Hu, rasteiras como essa, magníficas. Ou pode ser um shidur. Que triste. Cancelou o shidur. Que triste. Até que um mês depois, ou 6 meses depois, ou 1 ano depois, que Bezat Hashem seja rápido, porque é chato perder um noivado, alguma coisa assim, a pessoa encontra outro shidduch, o menino outro e a menina outro, e os dois casam muito melhor, com alguém que tinha mais a ver com eles. Yuhu! Baruch Hashem que não deu certo aquele, Baruch Hashem porque esse deu certo. Para ele, para ela, para todo mundo. O canto vem quando a gente começa a colocar ponto 1, com 2, com 3, com 4 e fecha o círculo. A palavra Shirá vem da palavra Shir, uma argola, um círculo, quando nós entendemos que as coisas não são em vão. E pode-se ter mais alguns exemplos rápidos. O apartamento, queria tanto fechar o apartamento, por 5, 10 mil reais, perdi. Baruch Hashem que você perdeu. Porque depois você percebeu que aquele apartamento, etc. e tal, não era justo para você, ou aquela viagem não era para você, ou os exemplos são inúmeros e chega de exemplos, porque todo mundo aqui é inteligente e já deu para pegar a ideia. A grandeza de Miriam e de Moshe Rabbeinu foi Vatetatzav achotom merachok, que ela não viu a firma quebrar e já ficou feliz, porque sabia que quando Hashem faz alguma coisa é perfeito. A grandeza de Moshe Rabbeinu foi que ele ainda não atravessou o mar e falou para o povo, Habibi, relax, a gente está bem. Mas como? Egípcios de um lado, o mar do outro? Itiatsevu, segura firme, confia em quem nós podemos confiar, único, Akadosh Baruch Hu. Não tem mais ninguém, pessoal. Todo o resto é marionete, só Hashem. Itiatsevu ur'u et yeshuat Hashem. Moshe Rabbeinu foi grande antes de acontecer, já estava cantando. Já estava feliz. O povo percebeu isso depois. A palavra Shirá, meus queridos, vem, canta. A gente canta quando a gente percebe, uau, agora eu entendi. O maior, o gigante, o first class, consegue cantar antes ainda, porque ele sabe que o final do filme vai ser feliz. Nem sempre nós chegamos a ver o final do filme aqui em vida. Às vezes demora 10 anos, 20, às vezes 100. Às vezes 121 anos com saúde. Mas aí entra a Emuná. Porque, meus queridos, tudo que nós vemos na nossa vida não tem nada a ver com Emuná. Se eu tenho aqui na minha frente um controle de ar-condicionado e alguém me pergunta, você acredita que tem um controle de ar-condicionado aqui ou eu mostro para vocês? Queridos, quem falar que sim, está errado. Porque você não está acreditando que tem um controle de ar-condicionado aqui, porque eu mostrei para vocês que aqui existe um controle de ar-condicionado. Nós acreditamos em algo que nós não vemos. Se eu falar para vocês que embaixo da mesa onde eu estou dando shiur tem um pedaço de chocolate ou qualquer coisa que seja, ou um copo d'água ou uma garrafa de refrigerante, vocês não estão vendo, precisam acreditar em mim para poder assumir que isso é verdade. Nas devidas proporções, o Akadosh Baruch Hu é a mesma coisa. Quando nós vemos alguma coisa, isso não é acreditar. Quando a gente acorda de manhã e vê o sol, não precisa acreditar que tem o sol lá. Eu estou vendo. Acreditar é quando nós não vimos ainda. Ou seja, Moshe Rabbeinu acreditou. Miriam acreditou antes de acontecer porque não estavam vendo. A palavra acreditar, o verbo acreditar, não condiz com algo que nós já estamos vendo. A vida de um Yehudi não é um cassino. Não é uma máquina de caça-níquel, 777 Yahoo. Ai, que azar que eu não ganhei 777. Ou poker, ou o que fosse. A vida de um Yehudi é uma sinfonia. É uma orquestra onde a música é muito gostosa. E o exemplo tomado aqui de sinfonia não foi aleatório. Porque numa sinfonia tem um violino, que é uma delícia. Tem a flauta doce, que é uma delícia. Tem a harpa, que é muito agradável. Tem talvez a guitarra, que já é um pouco mais estridente, possivelmente. Mas tem também um tambor. Um tambor. O barulho do tambor, bam, 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 já é mais duro. Mas o barulho do tambor, da bateria, misturado na orquestra, faz a orquestra ficar esplêndido. Mas o tambor sozinho é um barulho incômodo. Que digam os vizinhos de alguém que tem no prédio alguém tocando bateria. Meus queridos, o exemplo do tambor na orquestra, que faz a orquestra ficar linda, mas sozinho é ruim, também não foi aleatório trazido aqui no shiur. Porque olhem como a Torá ela é precisa. Como Miriam dançou depois de ter atravessado o mar com as outras mulheres. A Torá conta pra gente. Vatetzeu kol anashim. Every single woman, cada uma das mulheres, junto com Miriam, pós travessia do mar, olhem que bomba. Torá conta para a gente o objeto, que é uma escola de arte, de música? Não. Betupim ubimcholot, com tambores e dançando. Por que tambores? Porque Miriam está falando aquelas pancadas, tambores. Hoje nós vamos transformar isso em música, porque hoje a gente entendeu o porquê dos tambores, o porquê das batidas fortes. Grande é o homem que, antes de ver a harmonia total da orquestra, entende e acredita, mesmo sem entender, que tem um porquê maior. Um motivo para o elo se fechar, um motivo para tirar. Eu fiquei pensando no finzinho do Teilim, capítulo 150, famoso, todo mundo conhece. A gente fala todos os dias na reza. Davi HaMelech falou, Halelu betzilzele shama. Vamos louvar Hashem. Halelu, halel, Hashem betzilzele shama. O que quer dizer isso, queridos? Grande finale do Teilim. Diz o Metsudat Zion, procurei, um dos comentaristas, que é tzilzel? Que instrumento que é esse? Disse Davi HaMelech, vamos louvar Hashem com tzilzel, tzilzelei, plural, shama. O que quer dizer isso? Faz barulho. É um prato, diz o comentarista Metsudat Zion, um prato. Pegamos dois pratos, pá, pá, pá. Eu fiquei pensando, tem tantos instrumentos para louvar Hashem, Davi HaMelech fecha o Teilim inteiro, e nós falamos isso todos os dias na reza, louva Hashem com dois pratos, pá, pá. Por que justo dois pratos? Louva com uma harpa, com uma flauta bonita. Talvez isso que Davi HaMelech está falando. Dois pratos, um bate no outro, faz um barulho. Aí que eu quero ver quem vai louvar Hashem. Com flauta doce é fácil louvar Hashem. Com um violino magnífico, gostoso, harmonioso, é gostoso. É fácil louvar Hashem. Eu quero ver, diz Davi HaMelech, Halilu Betzil Selechama. Eu quero ver quem vai louvar Hashem com pratos. Pá, pá, pá. Porque esses pratos depois, em algum dia na nossa vida, fazem parte de uma grande harmonia. Essa é a grande ideia, meus queridos, de fazer Shirá todos os dias. Por que Shirá todos os dias? Por que foi instituído o Shirá todos os dias? Para que a gente comece a trabalhar nossa emuná um pouquinho mais ainda. Que na nossa vida tem que procurar cada dia algo para fazer Shirá. Eu explico. Yosef, um passo adiante. Todo mundo já ouviu falar da história de Yosef? Yosef é vendido de um para outro, para outro, para outro, até chegar no Egito. Um dos pelotões que compram Yosef são os mercadores árabes. E ele joga no poço, ele é vendido. Quando transportam ele de um lugar para o outro, ele é colocado numa carruagem e tem algo bárbaro. Ah! Oh, borei mine besamim. Diz Rashi, ele foi transportado e tinha um incensos, cheiros gostosos no transporte dele. Uau, que legal. Que, pessoal, que aparentemente fútil essa informação. Óbvio, parece, e tá errado, mas vou explicar para vocês por quê. Mas aparentemente é fútil. Pessoal, imagine alguém loleno sendo sequestrado. Ele sai do sequestro, depois de um tempo, ele volta para sua família, ele vai contar para todo mundo como foi. E vocês não sabem. Algo magnífico. Os sequestradores me levaram no carro, eu nem sabia para onde, que era o mesmo caso de Yosef, nem por quanto tempo, só que o ar-condicionado do carro estava muito agradável. Que bobeira! O que interessa o ar-condicionado do carro? O que interessa o fato de Yosef ser transportado com incenso prazeroso? Muda alguma coisa? O que o Passuco vem ensinar a gente hoje aqui? Talvez Hashem estava ensinando para Yosef, Habibi, você está começando a ir para o Egito. Logo depois, vai vir uma galut. Vai ter gente no Brasil, gente em Nova York, gente em Israel, gente em todos os 6 continentes do mundo. Aonde nós formos, vai ter máquina de Coca-Cola e Yehudim rodando pelo mundo. Qualquer lugar. Aprenda, Yosef, a, em situações menos agradáveis, que ninguém tenha, mas a gente tem, a enxergar um piscar de olhos de Hashem. Mesmo quando a situação não está gostosa. Mas enxerga o piscar de olhos de Hashem para lembrar que você, Yosef, não está sozinho. O que Yosef falou? Uau! Eu percebi o cheiro gostoso. Mercadores árabes carregam piche, cheira muito mal. Foi a primeira vez que eles carregam incenso. A gente perguntou, mas isso é bom? Depende. Para um homem grande, ver um piscar de olhos de Hashem em um momento difícil é muito confortável, porque isso mostra que aquilo faz parte de um elo, não é o acaso. Foi isso que você viu, foi isso que nós temos que fazer, falando Shirá todos os dias nas nossas vidas. Foi por isso que Rav Klonimus instituiu a Shirá todos os dias na Tfilá, uma vez por dia. Mechtav Meliá, o Rav Dessler, conta pra gente que a palavra Elohim, Deus, Aleph, Lamed, Rei, depois Yud e Mem, tem o mesmo valor numérico de uma outra palavra. A palavra Elohim vale 86. A palavra Hateva, natureza, também vale 86. Diz Rav Dessler o seguinte: o Yehudi, qualquer Yehudi, se espera dele que ele veja dentro da natureza, Hateva, natureza, Elohim, Deus. Porque tudo é Akadosh Baruch Hu. Tudo é Hashem. Pessoal, me permitam um exemplo aqui. Uma pessoa vai viajar, por exemplo. Ele chega, está indo para o táxi, chegando em Guarulhos, no aeroporto, e o pneu fura do táxi. Viagem de business, importante. Ele não pode perder a viagem. Por favor, ele fala para o taxista: eu dobro o preço da corrida, só me faz chegar na hora. O taxista corre, troca o pneu. No caminho do aeroporto, trânsito. Chega em cima da hora, perde o voo. No dia seguinte, esse homem, vamos chamar ele de Reuven, famoso Reuven, volta para o seu business e todo mundo vê ele lá. Ele era suposto estar hoje em Nova York, está hoje no Brasil. Falam para ele: o que você está fazendo aqui? O dono da empresa fica chateado, fala: vocês estão rindo da minha cara? Perdi o voo. Repetem para ele: patrão, o que, que o senhor está fazendo aqui? Ele diz: perdi o voo. Próximo que perguntar isso para mim, vai ser demitido. Eu já estou chateado que eu perdi o voo. Não me perguntem isso de novo. Um funcionário simples ousa perguntar para ele uma terceira vez: patrão, o que o senhor está fazendo aqui? Ele fala para ele: vai pegar suas contas. Diz ele para o patrão: mas, senhor Reuven, eu não sei que o senhor ficou chateado. Eu acabei de ler no jornal que aquele voo 732... Guarulhos, Nova York, o avião caiu. O que o senhor está fazendo aqui? É um milagre que o senhor está aqui. Uau! Diz Reuven: eu não sabia. Agora entendi a pergunta de todo mundo. Yuhu! Shirá! Lai, lai, la, 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 la. Não é? Shirá! Agora eu entendi. O ciclo se fechou, o elo se fechou. Por que eu perdi o voo? Por que furou o pneu? Sorte que sempre fure os pneus num caso desse. Pessoal, prestem atenção. Esse é um homem. E se o avião não cair e perder o voo? Aí precisa quando eu não vejo que o avião caiu, não foi Minashamay, a Kadosh Baruch Hu precisa fazê-lo aleno. Cada vez que alguém perde um voo, cada vez que alguém perde um business, que o avião cai, que o cliente vai falir, que o shidur não deu certo, porque, peraí, Itiatsevu, espera. Moshe Rabbeinu falou: espera. Algum dia você vai ver, acredita. Faz a Shirá, meu querido. Tudo é uma maravilha. Acredita. Louva Hashem com pratos. Não com flauta, com pratos. Entenda que os pratos, aquele barulho chato, faz parte de uma sinfonia morde a Kadosh Baruch Hu. Isso faz parte da gente viver com emuná, com fé, com confiança em Hashem. E no século XXI, na nossa fase final do Shir, meus queridos, em especial, só tem uma pessoa que vive tranquilo. Os filhos, aonde eles estão, com quem eles andam, a escola, a mensalidade que sobe, os clientes, a economia, o dólar que flutua, o câmbio, as ações, todo mundo que trabalha, cada dia é um novo mundo. Não falei cada semana, cada dia é um novo mundo para muitos que trabalham. Só tem um jeito de viver mais tranquilo, de falar mais devagar, de sorrir mais, de ter mais tempo para os outros e para nós mesmos. Itiatsevu uruteshuat Hashem. Viver de mão dada com a Kadosh Baruch Hu. Nunca viver sozinho. Às vezes meus filhos perguntam: Aba, você foi em tal lugar? Eu falei: fui. Não era um lugar muito que eu queria ir. Você foi sozinho? Filha, ter ido com companhia. Eu respondo para eles: não. Mas com quem você foi, Aba? Você falou que não tinha ninguém para ir com você. Eu respondo para os meus filhos e eu tento acreditar isso de verdade. Eu não fui com uma companhia que vocês conhecem, visivelmente, mas eu não, o Abba nunca vai sozinho. Eu tento sempre levar a Kadosh Baruch Hu junto comigo. É isso mesmo. Pessoal, ninguém anda sozinho, se ele quiser. Levemos a Kadosh Baruch Hu junto com a gente. Todos os dias uma shirá. Todos os dias uma canção. É todos os dias procurar de verdade, pessoal, aqui vai um exercício. Cadê o Minas Shamayim de hoje? Tentar verbalizar isso para alguém. Olha, hoje Minas Shamayim perdi o táxi. Hoje Minas Shamayim o táxi chegou cedo. Hoje Minas Shamayim não perdi o elevador. Pessoal, é reconhecer a Shem em coisas pequenas, verbalizar isso. Talvez na mesa de Shabbat um exercício legal. Cada um dos participantes tem que procurar um Minas Shamayim da semana. Se a gente fizer isso, a gente vai ver que vai ter alguns Minas Shamayim. E a Seudá vai demorar mais tempo, obviamente. Mas uau, olha quantas coisas foram Minas Shamayim. É Shirá entender que tudo isso faz parte de um master plan de Akadosh Baruch Hu. Porque, pessoal, acompanhe junto comigo, pelo menos racionalmente. Cada vez que a gente não canta, é porque nós estamos discutindo com Ashgaha Pratit de Akadosh Baruch Hu, com as decisões de Hashem. Cada vez que eu não estou mabsut, de boa, on the rocks, com a minha situação financeira, com a minha situação social, inclusive com a minha situação espiritual, óbvio que a gente tem que sempre querer melhorar e sempre tentar melhorar. Mas o que eu já estou hoje, eu não estou melhorando. Talvez amanhã eu melhore. É porque Hashem me deu isso hoje. Se eu reclamar, inclusive da minha situação espiritual, porque eu não estudo tanto, eu não sei tanto, etc. e tal, amanhã eu melhore, estuda mais 10 minutos amanhã. Mas hoje já é isso. Pessoal, eu estou discutindo com a Via Rola, com a Kadosh Baruch Hu. Eu queria ser, eu deveria ser. Hashem falou, Habib, canta, porque algum dia você, nós vamos entender a Shirá, o círculo, o elo de tudo isso. Não é se confortar com a situação. Ter emuná, não é, ah, eu estou confortado com a situação, quer dizer, tá bom, já não tenho o que fazer. Vive assim, tá errado. É entender que isso é o melhor possível. Esse é o jackpot. É igual que o jackpot é ótimo, quando não deu jackpot, quando não deu mega cena da virada pra gente, é porque era melhor viver sem. Acredito. Acredita. Vai viver sem. Talvez o ano que vem vai chegar, mas por enquanto, se não chegou ainda, se já chegou, sartena, usa com saúde. Se não chegou, é porque Hashem falou, não é bom. A gente tem que entender isso, acreditar isso, porque nós não vemos. A gente só consegue acreditar em algo, como dissemos antes, que nós não conseguimos ver. Mas isso é melhor para a gente. E o melhor dia para isso, meus queridos, é Shabbat. Porque se vocês pensarem na Amidá de Shabbat, o que acontece? Na Amidá de Shabbat nós temos algo interessantíssimo. Todos os dias da semana a gente faz muitos pedidos. Na Amidá, na reza de Shabbat, a gente não faz nenhum pedido para Hashem. Por que não? Nem se pode fazer pedidos para Hashem durante o Shabbat ou Yom Tov. Por que não? Dizem nossos sábios, vi algo magnífico. Mudou meu Shabbat, mudou meu Yom Tov. Porque no Shabbat, tudo já está pronto. O que, que você, nós deveríamos ter ganho, aquela semana já foi. Hoje senta e curte. Domingo, sábado à noite, começa de novo. Mas hoje Shabbat, hoje Yom Tov, não pede nada, porque você já tem tudo. Tudo? Sim, o que é bom para a gente... O terno sobre medida para cada um de nós. A saia sobre medida para cada uma das senhoras é o que nós já temos. No Shabbat não pede nada para entender e sentir que nós temos que ficar mabsut, topíssimos com o que nós já temos. E pessoal, alguém que vive assim, vive diferente. Ele transborda esse sentimento para os outros. É procurar mais Minas Shamayim. É na janta de Shabbat ou no almoço de Shabbat compartilhar o Minas Shamayim com a família. É fazer a Shirá todos os dias, Vayosha, Az Yashir Moshe. Uau, Hashem, um minuto. Que Shirá que eu vou te cantar hoje da minha vida particular? A gente transborda isso para os outros. Escutem essa história, como a gente transborda sentimentos para os outros sem mesmo perceber, e com isso nós terminamos. Eu vi essa história faz tempo, escutei ela recentemente, então me chamou muita atenção. A história se passa no Kotel Maravi. Dois senhores, dois Hassidim, Reuven e Shimon. Só lembrem os nomes, por favor. Nomes aleatórios, história verídica. Reuven se depara com Shimon e fala para ele, Shimon, sem saber o nome dele, mas falando com ele, só para a gente poder identificar aqui na história, aonde você estava? Eu estava te procurando faz anos. Shimon fala para ele, eu nunca te vi, você deve estar se confundindo, não te fiz nada, desculpa. Reuven mais uma vez fala para Shimon, Habibi, aonde você estava? Eu estava te procurando faz anos. Shimon fala para ele, me conta o que você quis dizer. Reuven vira para ele e fala o seguinte, Shimon, será que você morava em Tel Aviv? Shimon disse sim. Falou, então é você mesmo que eu estava procurando. Preciso te contar algo. Anos atrás, eu não era religioso. Dizendo tudo isso, Reuven para Shimon, no Kotel Maravi. Shimon nunca tinha visto Reuven, mas Reuven já tinha visto Shimon. Eu lembro de você em Tel Aviv quando eu era jovem. Eu ficava uma vez por semana na frente do cinema com meus amigos, procurando em qual filme entrar. E as fotos apresentadas na frente do cinema para os filmes não eram muito distintas e recatadas. Fotos, na verdade, de mulheres muito mal vestidas. E a gente ficava lá olhando, disse Reuven, para ver qual filme a gente ia entrar. E você passava lá nessa sua trajetória, não sei para onde, algumas vezes, cabisbaixo. Uma das vezes eu vi que você não olhava para as fotos que a gente olhava e apreciava. Eu falei, para onde esse homem vai? Por que ele não olha? E eu fui te seguir. E você pegou um ônibus e desapareceu, não consegui te achar. E você nunca mais passou lá. Eu falei, por que esse homem não olha para essas fotos? Ele é religioso. Que fotos que ele olha? O que ele procura? Eu, Reuven, depois disso, fui procurar um rabino numa yeshivá. Nunca tinha entrado, nem conversado com o rabino. Perguntei, contei a história para ele e falei para ele, olha, eu quero ver os livros de vocês, quero ver as fotos que vocês têm aí, que são mais atraentes do que a do cinema, porque esse cara passa cabisbaixo e ele nunca olha para as fotos. Deve ser que tem fotos mais interessantes de algo que eu quero conhecer. O rabino fala para ele, nós não temos fotos nos nossos livros, quase nenhuma página do Talmud tem foto nas Mishnayot. Senta comigo que eu vou te ensinar. Esse foi, dizendo Reuven para Shimon no Kotel HaMaravi, o começo da minha carreira. Hoje, disse Reuven para Shimon, e com isso nós terminamos, eu sou assim por causa de você. Você nunca me viu, você nunca falou comigo, você nunca deu um olhar para mim, mas a sua atitude diária, passando na frente daquele cinema, mudou minha vida. Você foi o meu sonho de consumo. E Baruch Hashem, que hoje no Kotel, depois de anos, com minha vida transformada, com uma família feita, tudo isso dizendo Reuven, emocionado para Shimon, os dois emocionados, como a gente pode imaginar, eu vim te agradecer, porque você foi o meu exemplo. Pessoal, quando a gente se comporta com emuná nas nossas vidas, sem perceber, a gente se transforma em exemplos para outras pessoas. Nós nos transformamos como faróis para outras pessoas. Que Bezat Hashem a gente possa confiar em Akadosh Baruch Hu, cantar para Hashem todos os dias, na nossa mesa de Shabbat, verbalizar um Mina Shamayim, e que a gente possa de verdade, Tiatzevu, Ur'u, et Yeshuat Hashem. A gente possa de verdade ver a salvação de Hashem nas nossas vidas. Ótima noite a cada um de vocês. Tisku, Lechanim Rabot, ano maravilhoso, dia maravilhoso, mês maravilhoso, só alegrias para todos vocês. Tudo de bom.